Espaço Entrevista, para ouvir aos sábados depois do Jornal das 12 e com repetição na segunda-feira depois da informação das 18 horas. Espaço Entrevista, a atualidade local e regional em análise na tua rádio. Estamos de regresso para mais um Espaço Entrevista na Voz de São Jorge. Hoje temos Vítor Bernardes, é o Presidente do Conselho Executivo da EBS de Velas, para falarmos um pouco hoje exatamente de educação. Professor Vítor, antes de mais, agradeço ter aceito o convite e estar connosco neste Espaço Entrevista. Vamos falando de educação uma vez por outra, pelo menos no início ou no final do ano letivo, vamos falando de educação, que é de resto o pilar daquilo que deve ser uma sociedade. E começo por perguntar, estamos praticamente no final do ano letivo, em relação àquilo que é o plano de atividades que foi proposto para este ano letivo, está cumprido?
Boa tarde, Norberto. Boa tarde, caros ouvintes. É sempre um gosto estar presente na Rádio de São Jorge e podermos falar sobre o estado da educação na nossa ilha e da nossa escola. É com grande alegria que este ano vimos praticamente cumprido e superado o nosso plano anual de atividades. Este ano tivemos uma série de projetos que conseguimos fazer, realizar, concretizar e, portanto, é com grande alegria que vemos o aproximar do final do ano letivo e com estes projetos concretizados e conseguirmos manter assim uma escola ativa, uma escola que cumpre com a sua missão. Missão esta que é criar jovens felizes, empreendedores e colaborativos. Penso que esses três pilares estão conseguidos e estamos a tentar concretizar e vamos incutindo isso na nossa comunidade escolar. Comunidade escolar esta que só conseguimos atingir esses objetivos com toda a comunidade, toda a sociedade a colaborar. Não são só os portões para dentro da escola, professores e funcionários que poderão participar e realizar, partilhar estes atributos, mas encarregados de educação e restante sociedade onde nós estamos inseridos. E daí todas as parcerias envolventes exteriores, stakeholders, nós conseguimos atingir esses objetivos e proporcionar aos nossos alunos determinados objetivos e determinados realizações pessoais que muitas vezes nós temos. As saídas, principalmente de ilha, que são muito enriquecedoras e que todos os alunos aprendem e são um contributo muito forte para o seu desenvolvimento educacional.
A escola, e já o tinha dito anteriormente em outras entrevistas, a importância e a necessidade dos pais cada vez mais se chegarem para a escola, dos encarregados de educação se chegarem à escola. Tem havido alguma evolução nesse sentido?
Olha, é com alguma tristeza que digo, mas também sei que mas isto não serve de consolo para nós, ou pelo menos não deveria servir, que é um pouco geral, é um pouco a nível nacional e se calhar até mesmo a nível mundial, por aquilo que ouço em determinados países, que isso também acontece. Mas cada vez mais há um afastamento muito grande dos encarregados de educação e no envolvimento de trabalho que nós temos com os alunos e com os seus educandos. A escola não serve, ou não deveria servir só para educar, serve sim para ajudar nessa educação. Ela serve para transmitir conteúdos, ajudar no enriquecimento e na descoberta dos alunos e na aquisição dos conteúdos que devemos transmitir e ajudar sim nessa educação. Neste momento parece que tudo isso está desvirtuado e pretendem que sejamos nós a fazer todo esse serviço. Portanto, isto só com uma partilha, e não digo só dos encarregados de educação. É verdade, os encarregados de educação têm um papel muito importante, mas de toda a sociedade. Portanto, desde municípios, santas casas, casas de repouso, todas as sociedades, clubes desportivos, portanto, tudo isso contribui para o enriquecimento e para a ajuda da construção de uma sociedade. Portanto, não é só nem encarregados de educação, nem escolas, mas todos nós envolvidos no nosso concelho, neste caso, no envolvimento de ajudar a contribuir para uma sociedade melhor e na educação dos alunos e dos nossos jovens.
Uhum. A escola deixou de ser já há algum tempo um mero espaço onde se vai aprender esta ou aquela disciplina, e tem decorrido cada vez mais e tem aparecido cada vez mais diversas atividades. Uma delas tem a ver com, por exemplo, o teatro, o ensino artístico, que recentemente também arrancou nesta escola, e são algumas das atividades que tentam trazer a sociedade e essas instituições até à escola.
Com certeza, portanto, tudo isso lá está, é solicitar e ir transmitir e ir buscar outros projetos que se transmitam aos alunos, porque hoje a escola não é estarmos sentados numa sala de aula a ouvir um professor debitar matéria e nós vamos aprender. Disse-vos já numa vez aqui e continuo a afirmar, para isso existe hoje o Mr. Google ou o professor Google, e hoje já estamos mais que ultrapassados com isso. Hoje temos a Mr. ChatGPT, que nós dizemos o que queremos e ele até escreve por nós. Portanto, isso cada vez mais deixa de ser necessário. Ou seja, o que é que temos de projetos? Falou-lhe muito bem, o teatro. O teatro tem sido um parceiro fulcral nos alunos. Trabalho colaborativo, o trabalho de desenvolvimento de um aluno que é mais introvertido e, portanto, conseguir expandir, conseguir estar em cima de um palco perante tanto espectadores, conseguir perder essa vergonha, essa tua timidez, ter uma vontade de falar. O projeto Ecoescola tem a ver com o facto de estarmos há 30 anos já no projeto Ecoescola e vamos mantendo, em que nós transmitimos valores do seu sistema natural, do ecossistema, de limpeza, da natureza, pronto, há todo um trabalho que é realizado nesse projeto. Este ano conseguimos também passar a pertencer a uma escola azul. Todo o trabalho que é necessário ter com o meio ambiente, o meio marinho, o porquê de ter que existir um trabalho contínuo de não poluir os nossos mares, proteção de espécies. Portanto, todo esse trabalho é feito em parceria com neste momento e neste caso com a Escola Azul, mas com parceiros que pertencem à Escola Azul, que nos ajudam a trazer pessoas ligadas ao projeto e ao mar, a vir-nos fazer workshops, fazer trabalhos. Portanto, tudo isso ajuda para não ser só o professor e não ser o professor a estar ali a debitar a matéria e a debitar o que é necessário. Este ano também, e foi com grande orgulho que passamos a pertencer à Escola Unesco. Portanto, este ano conseguimos ser Escola Unesco, conseguimos ter um trabalho que vai de acordo e que a Unesco considerou que a escola conseguia trabalhar os pilares da Unesco, da partilha, do trabalho colaborativo, a questão da integração de alunos oriundos, alunos migrantes de outros países, que são o momento de os acolher, o momento de estar, a transmitir os valores culturais. Portanto, todos esses valores são aceitos, foram considerados de grande importância também para a Unesco e passamos a pertencer também à rede de escolas Unesco.
Quais são os benefícios para a escola de há 30 anos estar no Ecoescola, estar agora no Projeto Azul e também na Unesco? Quais são os benefícios que a escola traz ou que os alunos podem receber de estar nesses projetos?
É assim. Não é por nós estarmos porque nós poderemos fazer todas estas coisas sem pertencer a uma escola. Uhum. O importante que eu vejo e que nós nos sentimos orgulhosos e que a escola, a comunidade escolar, sente-se orgulhosa é ver uma bandeira da escola, da Ecoescola, e ver há um reconhecimento de uma instituição que nos reconhece que nós fazemos aquele trabalho com dignamente e que transmite valores aos jovens e à juventude e aos homens vindores daquele trabalho. A Escola Azul é a mesma coisa. Portanto, se tínhamos uma ecoescola virada muito para a terra, como eu costumo dizer, a Escola Azul virámos-nos para o mar. E fazia sentido, e foi o desafio que coloquei aos colegas, foi: faz sentido nós, numa ilha, não estarmos a pertencer à Escola Azul, ao mar. Nós pertencemos, somos uma ilha, mais do que, se calhar faz mais um pouco de sentido eu pertencer a uma Escola Azul, e vamos desculpar as palavras, por exemplo, do que no Monte Alentejano, uma escola em Marvão, e dizer eu pertenço à Escola Azul. E eles também pertencem, porque também precisam de transmitir esses valores. Mas para nós que estamos, precisamos de transmitir aos jovens o porquê de não mandar lixo para o mar, porque é que não mandar um saco de plástico, porque é que ter esse cuidado com o mar, ter, saber que há espécies que estão em vias de extinção, todo esse trabalho e que, lá está, a nossa bandeira que está exposta, é um orgulho de saber que a instituição Escola Azul nos reconheceu como um parceiro e que conseguimos transmitir e ter de estar a cumprir com os valores que eles consideram os mais adequados para pertencer à Escola Azul. Portanto, é mais um reconhecimento, porque muitas das coisas nós fazemos todos os dias e fazíamos, não era preciso, é um reconhecimento, aquilo que fazemos está a ser bem feito e é isso que nós conseguimos. Tentamos transmitir aos alunos que é o se estão a ver o nosso, aquilo que nós fazemos está a ser reconhecido. Acho que é essa a importância. E com o UNESCO também. Portanto, é um reconhecimento, é com grande orgulho que há, o ano passado, por exemplo, recebemos uma equipa do continente que vinha ver como é que as escolas dos Açores acolhiam os imigrantes e como é que estavam a ser integrados nas escolas e verem que nós, Escola EBS de Velas, não tínhamos qualquer problema, nem se notava a grande diferença de integração. Porquê? Porque eles eram acolhidos como se fossem um dos nossos. Portanto, eram totalmente bem acolhidos, não havia problemas de integração. Portanto, isso foi um reconhecimento e isso levou-nos a fazer, por exemplo, uma palestra dentro do continente. O que é que nós fazíamos de bem para que isso acontecesse? É claro. Também é fácil, e não vou dizer aqui, puxar de galões que somos os melhores, não somos. Temos problemas como todos, só que o facto de ser uma escola pequena, a comunidade que vem, são comunidades mais pequenas do que o continente já tem. Por exemplo, o Faial, uma ilha aqui ao lado, já tem muito mais migrantes de outros países que nós não temos. Nós, foi isso que eu referi, o que é que nós temos? Temos alunos de Cabo Verde, Brasil e, neste momento, do Peru. Portanto, é só. Não temos ainda do Islão, não temos ainda do Bangladesh, portanto, ainda não chegamos a esse ponto e, se calhar, quando isso acontecer, teremos mais alguns problemas. Mas o facto da língua ainda ser a parte que é comum facilita e é um elemento facilitador de integração. E, portanto, daí. Mas depois também é natural, e isso somos um povo que acolhe bem, somos uma sociedade que acolhe as pessoas que vêm e, portanto, daí é ser tão fácil. Mas, portanto, mas é sempre, é um reconhecimento saber que aquilo que estamos a fazer é algo que é bom e que é reconhecido por outras instituições externas.
Mostrar também à sociedade que às vezes as pessoas acreditam só vendo, não é?
Exatamente.
E ter a bandeira acaba por ser, olha, não é só eu a dizer, mas
alguém viu, alguém externo.
Quem de direito viu, não é?
Exatamente, é isso, bom. É isso mesmo. E depois temos o facto que o Norberto falou há pouco, a questão do ensino artístico. Aí já é algo mais concreto, mais palpável e que não é um projeto, por assim dizer, de externo, mas sim um complemento curricular. Porque o ensino artístico, os alunos podem enveredar, como lhes referi no início, nós começamos o ensino secundário, por exemplo, com duas áreas, a científica e a técnico-científica e, portanto, e as línguas e humanidades, e neste momento conseguimos abrir já, oferecer aos alunos de São Jorge, porque um aluno que venha da Calheta do Topo também pode vir, para ciências socioeconómicas e as artes. Portanto, neste momento, um aluno de São Jorge tem as mesmas oportunidades que um aluno de São Miguel ou da Terceira. E depois, o ensino artístico. O ensino artístico foi algo que há muito tempo se pensava já também, mas que é um pouco mais trabalhoso, mais complicado, tem algumas nuances, porque, pronto, eles têm diferentes instrumentos em que podem aprender e é mais complicado, somos poucos, somos uma população. Neste momento estamos com 550 alunos do ensino pré-escolar ao 12º ano. Portanto, não temos assim tantos alunos por turma, por ano escolar. O ensino artístico surgiu no primeiro ciclo. Estamos este ano com o 5º ano. Começamos com trompete, clarinete. Neste momento estamos com trompete, clarinete e piano. Temos as três áreas. Pensamos para o ano expandir e oferecer mais um, se calhar, guitarra, vamos ver se conseguimos, porque a grande dificuldade aqui também, muito, é um professor,
docentes,
o
docente. Não é?
O docente da área é muito complicado, mas vamos tentar, já tentamos abrir Viola da Terra, porque toda a gente pede Viola da Terra, porque é a nossa cultura.
É a cultura.
O problema, nós abrimos, havia 4 ou 5 alunos que queriam, pois lá está, desmistificar também. Ah, mas com 4 ou 5 alunos compensa, porque o professor vem, pode dar, isto implica professor-aluno, porque não é uma turma com 7, 8, 10 alunos, é uma hora para um professor e um aluno só, portanto é individual, e depois sim tem uma classe conjunto que é com vários alunos. Portanto, nós conseguimos com 4, 5 alunos, se calhar até ter. Falhamos e não conseguimos abrir, porquê? Que fique claro, porque não havia professor. Ah, mas temos tanta gente que sabe. É verdade, sabe, mas para ser professor, uma das regras que a Direção Regional exige é que tenha frequência, pelo menos, de conservatório. E muitas vezes temos muitas pessoas, mas não têm frequência de conservatório. Não é ter terminado o conservatório, pode ter 4, 5 anos de conservatório, mas tem que ter frequência de conservatório. E sem a frequência de conservatório, a Direção Regional não aceita.
Aí é
podemos
mais
dar,
não é?
Nós poderemos dar, mas aí já é uma coisa à parte, não como ensino escolar.
Lá está, aí se calhar de piano é mais fácil do que propriamente...
Piano são muito procurados. Piano são muito procurados. Trompete é mais fácil, clarinete é mais fácil, mas neste momento estamos com três professores, um trompete, um clarinete e um piano. Esperamos para o ano, já temos um contacto, vamos ver se a gente consegue que venha, de guitarra, penso que os alunos vão gostar e vão querer também. E, portanto, é aí que estamos a apostar. Mas para isso também, neste momento...
Estão a ajudar a sociedade também nesse sentido, não? Este ensino artístico acaba por dar aqui uma ajuda, digamos
Sim.
assim, às instituições que passam por dificuldades, não é?
Às instituições, e mais importante que tudo, vamos desculpar, as instituições são importantes, a gente consegue contribuir, mas aquilo que temos visto é alunos. Alunos que nós, muitas vezes, as pessoas dizem, parece que é hiperativo, e ele não consegue. E esses alunos, quando vão para a música, eles conseguem uma concentração e conseguem manter-se muito melhor numa sala de aulas. E têm havido muitas melhorias com esses alunos, e isso sim deixa-nos muito satisfeitos, porque... Além de ajudar, se calhar, a sociedade, como estava a dizer, ajudamos os alunos a descobrir ali algo que os motiva e conseguem dar asa àquela hiperatividade que muitos têm antes de ir e antes de frequentar a música.
Ou seja, um balanço extremamente positivo.
É, posso lhe dizer que sim, é um balanço extremamente positivo e esperamos que se continue. Precisamos agora sim. O que é que precisamos? Precisamos, se calhar, de um edifício. E agora sim, isso é a nossa luta, é porque, como lhe disse...
Um espaço próprio para o ensino artístico.
Exato, porque temos salas. O que é que a comunidade nos vai dizer agora? E eu sei que estão a pensar, uma escola tão grande, como é que não tem sala? Tem, mas como lhes digo, o que é que me serve uma sala muito grande para 20 alunos, quando eu preciso de uma sala para ensino artístico de um professor, um aluno? Eu não preciso de salas tão grandes, eu preciso de uma sala pequena, com acústica, para... poder o professor e o aluno estar dentro a dar a sua aula e não incomodar tudo o resto à sua volta. Portanto, eu não preciso de grande edifício, eu preciso de pequenas umas 7, 8 salas, se calhar com acústica em condições e apropriadas para o ensino artístico, para o ensino da música. Portanto, é um nosso próximo projeto, veremos se conseguimos concretizá-lo, mas espero que sim, já que houve tanta vontade e um pedido tão grande por parte da tutela para que se abrisse o Artino Artístico em São Jorge, também quem sabe se com isto e o avanço e o balanço positivo que temos tido, se não nos poderá ajudar nesse sentido e depois toda a sociedade em si, a comunidade onde estamos inseridos, porque como disse muito bem, acabamos por ajudar todas as sociedades neste momento recreativas e que têm a música a terem, e acho que isso tem sido um ponto positivo, por aquilo que tenho falado com algumas sociedades também, que começaram a ver jovens a integrar as suas filarmónicas, cada vez miúdos mais novos. E, portanto, acho que isso é de louvar e é realmente algum contributo que a gente consegue dar.
Todas estas atividades faz com que a escola também, ao longo do ano letivo, faça também várias atividades extra.
Claro.
Portanto, uma delas nesta área, a Semana da Arte, por exemplo.
Sim, tivemos a Semana da Arte há pouco tempo, mas aí é, a Semana da Arte é a parte do teatro, a parte da música, a parte do ensino artístico, portanto, do desenho e da pintura. Aliás, não só nesta Semana da Arte, aqui é o conjunto, a Semana da Arte, das áreas que nós temos na escola e abrimos à comunidade, mas ao longo dos anos é com grande apreço que vemos os nossos jovens que estavam na música, como há bocadinho referimos, estar no dia 8 de dezembro, penso que foi, e mais tarde também com a Câmara Municipal, com o município, estar no município a tocar e a dar um pequeno concerto, que eles não tocam muito, mas aquelas pequenas curtas músicas que eles têm, de 2 minutos, 3 minutos, mas que se apresentam à comunidade, e isso sim, eles têm motivação e gostam. A parte das artes que fizemos, a abertura, como o Norberto se lembra, ali na galeria em que teve exposto as aguarelas feitas pelos nossos alunos de desenho, 11º, 12º ano. Portanto, tudo isso é abrir à comunidade e mostrar o excelente trabalho e artistas que nós temos em São Jorge. Portanto, acho que isso é para eles um grande apreço e eles também verem reconhecido por parte da sociedade o trabalho que fazem.
O encontro de teatro escolar também foi importante.
Também.
Trazendo aqui também teatros de outras ilhas, mostra também é uma forma de mostrar o trabalho que é feito internamente?
Claro, aí é promover a questão do teatro feito nas escolas e trouxemos duas escolas de São Miguel e a Escola do Topo, em que cada um mostra aquilo que faz na sua escola de bem e aprendermos um convívio entre as diferentes escolas e aquilo que poderemos tirar e de nos interajudar nessa área. Portanto, é sempre bom. Assim como, neste momento, a semana passada tivemos Jogos Esportivos Escolares de terceiro ciclo, em que nós, a Escola Básica e Secundária de Velas, recebemos este ano esses jogos, onde recebemos cerca de 120 alunos, com 5 comitivas, uma delas as Velas, o Topo, uma da terceira e duas de São Miguel. Portanto, que correram muito bem durante 5 dias de jogos espetaculares, onde houve convívio, onde houve a troca de saber estar, de fair play dentro de um jogo. Neste momento está a decorrer os jogos desportivos do ensino secundário, modalidade de futsal, onde estamos também com cerca de 110 alunos, em que temos a modalidade de futsal masculino e feminino, com escolas vindas de Santa Maria, Pico, Graciosa, Terceira e São Miguel. E nós São Jorge, como é óbvio. Portanto, daí estamos, portanto, bem representados, trazer movimento à nossa ilha, verificar aquilo que de bom se faz e, portanto, tudo isso é importante e tem havido um grande fair play e acho que isso tudo é importante para os nossos jovens perceberem que estamos ao nível de outra ilha, estamos ao nível de outras escolas, estamos ao nível de qualquer aluno, seja de onde estamos, fazemos o bem e conseguimos trabalhar quando queremos.
A participação dos alunos tem sido dentro daquilo que é a expectativa da escola?
Isso é sempre mais difícil, porque nós exigimos sempre mais do que não é? Quanto mais a gente, mais eles nos dão, mais a gente vai exigindo. Mas sim, é assim. É muito complicado porque somos sempre muito resistentes e eles são sempre muito resistentes, não querem nada, não quero, mas depois chega o dia, eles fazem. Eles, ao verem outra comitiva, por exemplo, e falando de jogos esportivos escolares, falando de teatro, eles até estão desmotivados. E quando chega uma outra comitiva, chegam outros alunos, outros colegas, e vêm, há uma motivação. E a verdade é, nunca os nossos alunos nos deixaram ficar mal. Nunca. Não interessa se, eu quando digo deixar ficar mal, não me refiro a ganhar medalhas. Não é isso que interessa, é isso que eu digo aos alunos. É importante, mas para nós ganharmos, alguém tem que perder. E, portanto, temos é que saber estar, saber conviver e saber perder. E, quando perdemos, aprender com aquilo e ver aquilo como uma força para a mudança e o que é que nós fizemos de mal para poder melhorar. Quando vencemos, ok, vencemos, mas ganhar com humildade, saber que ao ganharmos alguém perdeu e, portanto, vou festejar, mas com alguma humildade. E é isso que eles têm feito e isso tem sido muito importante e acho que isso é o mais valor, o que nós temos de mais valia no meio destas partilhas todas que temos tido.
O professor já aí falou a questão dos docentes, por exemplo, para esta área da música era difícil. Como é que está o corpo docente da escola?
Olha, eu não posso dizer que nós estamos mal, que não estamos. Nós temos um corpo docente minimamente estável. É verdade que no campo da música posso dizer que não é o estável, não é, mas ainda vamos tendo os docentes, não é? Com a nova mudança deste ano, o concurso que houve de docentes, acho que vai trazer, pelo menos, não vou dizer que é, uma estabilidade às escolas, principalmente de ilhas mais pequenas, como a nossa, mas eu neste momento sei que todos os docentes que ficaram na escola no concurso que houve agora em maio, eu vou tê-los a partir de 1 de setembro. O que não acontecia nos anos transatos. Porquê? Porque nos anos transatos um professor ficava colocado, aceitava o seu lugar e pedia mobilidade para outra escola. E eu, que estava a contar com um docente, chegava a setembro e não tinha esse docente e alguns nem os conhecia. Portanto, a partir deste concurso deste ano, há a garantia que ao ficar colocado e o docente que aceita o lugar, tem obrigatoriamente que vir um ano a essa escola. Portanto, eu neste momento tenho garantia que o colega de português que ficou colocado, a 1 de setembro, vai trabalhar connosco. E isso é uma forma de conseguirmos uma certa estabilidade, de conseguirmos uma organização de trabalho completamente diferente, de chegarmos a setembro e, no final de agosto, quando sai o concurso de mobilidade, vermos que o colega que tinha ficado está a pedir mobilidade e vai para outra escola. E eu não sei com quem é que vou ficar, não é? Vou ter que abrir novamente
concurso.
Isso
era um problema grave, então, não é?
Era.
E são muitos os professores que estão colocados nas escolas e estão noutras, não é?
Sim, nós não temos assim muitas, mas, por exemplo, o Corvo sei que tem muitas, as Flores, a gente sabe que são muitos, e, portanto, nós temos alguns, mas são áreas florcrais às vezes, e que é necessário, e que nos causa alguns problemas. Não, graças a Deus temos um corpo minimamente, eu não vou um corpo decente, jovem, não é? Mas anda tudo à volta dos 50 anos, portanto, não é jovem, mas está mais ou menos 45, 55 anos, é a média do nosso corpo docente. E, portanto, ainda estamos. E depois o facto, mas isso é mau, isso agora aquilo que vou dizer não é uma coisa boa, é má, é que o facto de ter havido uma diminuição de alunos implicou que não necessitamos tantos docentes e, portanto, isso acabou por criar aquela estabilidade que eu estava a dizer, mas pela questão de não há necessidade de colocação de mais docentes e, portanto, por aí não podemos dizer que estamos mal, estamos em algumas áreas.
Já agora, do outro lado da moeda, a parte dos auxiliares também acaba por ser um problema, não é?
Essa é a parte terrível. Essa é a parte com que nos deparamos frequentemente. Não falo de assistentes técnicos, falo de assistentes operacionais. E aqui vamos desculpar, esta tutela vai criar uma fórmula, um rácio em que, da escola, número de alunos, X espaços, tens direito a X assistentes operacionais. Ok, mas depois cada escola tem a sua forma de trabalhar. E se calhar o rácio, eu não vou dizer que até está mal, que é o que eu costumo dizer à tutela. Se eu tivesse todos os assistentes operacionais a trabalhar comigo do rácio, eu se calhar até conseguia solucionar o problema. Assistentes operacionais que estão com 60 anos já não conseguem ter aquela rentabilidade de um jovem que começa com 25 anos, 26 anos. Tem que se ter em conta. O facto das baixas médicas, aí os atestados médicos vão desculpar a saúde, mas é o nosso problema, é o nosso dilema. Porque depois falta-se, ao faltar tem que acarretar trabalho para os restantes colegas de trabalho e que vai causando muito transtorno, vai cansando os outros que estão a fazer e, portanto, esse é o grave problema. Porque o rácio diz é os mínimos com que nós trabalhamos. Não diz que é os máximos, ok? Diz que é os mínimos. Então, se aquele é o mínimo, se me falham 4, vai ter que, ou fecho serviço, tenho que fechar serviço, não posso prestar determinados serviços, ou então tem que sobrar para os outros. Depois lá está. Essa parte, sim, é o saber estar dos nossos alunos. Porque, sim, eu já disse aqui, tipo por outras paragens, e por outros países nórdicos, que os professores países nórdicos que nos visitam, todos dizem que nós temos uma escola de luxo. A escola portuguesa é uma escola de luxo. Porquê? Eles não têm os funcionários, os assistentes operacionais que nós temos. Okay? Os alunos fazem determinados serviços e os docentes. Okay? Nós não deveríamos ter, e vão-me desculpar os encarregados de educação, tenho dito sempre isto, os alunos, se souberem estar, não precisa. Porquê que eu preciso ter dois funcionários num corredor a tomar conta de alunos a partir dos 13 aos 18 anos? Num corredor de 13 aos 18 anos, os jovens já sabem estar. Eu não falo nunca de alunos de primeiro ciclo, ok? Esses estão na idade de brincar, necessitam sim de um vigilante, de mais vigilantes. Agora, um jovem dos 13 aos 18 anos deveria saber estar, devia saber cuidar dos espaços que estão a usufruir, que é um espaço público. E como espaço público, tem que ser cuidado. E é isso que muitas vezes não se quer saber. Esta é a tal sociedade que nós temos que tentar ajudar a criar, que é manter e cuidar dos espaços públicos que são todos nós. Aquilo não é de sua casa, aquilo é de todos nós. E é aquilo que eu lhes costumo dizer. Vocês estão a estragar uma coisa que vai servir para os vossos irmãos. Os vossos irmãos, quando chegam cá, já não vão ter a mesma escola que vocês tiveram. Porque vocês tiveram a sorte de ter uma escola nova e os vossos irmãos não vão ter porque vocês acabaram por estragar. E, portanto, é essa parte que eu acho também que há tal necessidade de ajudar a trabalhar na nossa sociedade. Porque não era necessário, se calhar, estes assistentes operacionais todos também.
Já que falamos dos docentes e dos auxiliares, falamos dos alunos já agora. Atualmente são, diz, cerca de 550. Para o próximo ano letivo já há expectativas de número de alunos ou ainda é muito cedo?
Ainda é um pouco cedo. Estão a decorrer agora as inscrições para o pré-escolar e para o primeiro ciclo. Portanto, vamos ver quantos alunos nos entram. E depois os alunos que nos vão abandonar. Uns, ainda bem, digo ainda bem porque é sinal que estão a terminar o seu percurso escolar e vão para outras paragens, para as universidades, vão trabalhar, e se calhar alguns de 9 anos vão para outros percursos de escolares, ensino profissional, outras áreas, e portanto não sabemos ainda como é que vai, se vai haver diminuição, se vai haver aumento, não sabemos ainda, não é? Portanto, ainda é cedo, ainda é um pouco cedo para percebermos. Aquilo que temos vindo a detectar ao longo destes anos é que realmente houve ali um decréscimo de alunos no primeiro ciclo e que agora está a haver um acréscimo, ou seja, houve um aumento de natalidade que se está a detectar agora porque há mais alunos a virem para o primeiro ano, mas não sabemos ainda quantos. Não é?
Falar ainda da questão da envolvência dos alunos de todas estas atividades, no ensino, tudo isto, todo o trabalho que é feito, os alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo estão, não estão no edifício sede, não estão no edifício mãe. Como é que se faz a envolvência de todos estes alunos e de todas as atividades?
Bom, não é verdade. Os alunos do pré-escolar é que não estão no edifício sede, são os únicos. Alunos do primeiro ciclo, temos uma grande percentagem no edifício sede e ainda estamos a funcionar, sim, com cerca de 40 alunos na Ursulina.
Os do pré-escolar,
ainda estão nas velas, mas não os conseguimos colocar no edifício sede por falta de espaço, porque, caso contrário, teriam connosco, porque, no fundo, eles estão nas velas. Mas não conseguimos, porque realmente há uma falta de espaço e para criar as condições necessárias para eles poderem estar connosco, porque era muito melhor. É preferível eles estarem, têm uma cantina, têm o ginásio, portanto, estariam bem. Há a falta de espaço. A Ursulina, aí sim, os alunos poderiam vir para baixo, mas ainda não, porque os encarregados de educação ainda os querem manter na Ursulina e não há uma diretriz de dizer é para encerrar. Portanto, elas
vão se manter. Essa questão foi levantada na última Assembleia Municipal, houve quem levantou a questão de que a Escola de Orzelino iria encerrar no próximo ano letivo, e isso acabou por criar aqui algum...
eu percebo, não consigo entender, isso deve ser algum visionário que já, ou tem uma informação privilegiada que eu não tenho. Porque assim, eu, enquanto presidente, não sou eu que mando encerrar ou abrir escolas. Portanto, isso cabe à tutela. A tutela não nos diz nada. Normalmente, nós poderemos sugerir, dizer, olha, a escola tem 10 alunos, e como deve compreender, uma escola com 10 alunos para 4 anos não é de todo aceitável funcionar, nem para alunos, nem para funcionários, nem para professores, não é. Isso não aconteceu. Se nós estamos com 40 alunos, portanto, essa hipótese nunca esteve em cima da mesa. Se me perguntasse assim, mas o que é que considera? Eu considerava que os alunos no edifício sede e estando em convívio com os outros alunos é preferível. Nós, neste momento, na Orzelina, temos duas salas a funcionar, uma com primeiro e segundo, outra com terceiro e quarto. Portanto, uma professora para 2 anos. Toda a gente sabe, eu sei, antigamente, eu também estudei, também tive uma professora com 2 anos e havia professoras com 3 anos. Mas todos os colegas de primeiro ciclo que, quando começam a trabalhar só com 1 ano, percebem que é muito melhor. Dão maior atenção e conseguem planificar melhor as suas aulas. Portanto, mas isso não está em cima da mesa. Eu preferia, é verdade, acho que era melhor para os alunos, mas não me compete a mim. Isso compete aos encarregados de educação ou à tutela. Não acredito, a tutela não tem por hábito mandar fechar, e não conheço nenhuma, que ela mandasse fechar com menos 10 alunos, ou então, por vontade dos encarregados de educação, dizendo nós preferíamos que os alunos estivessem. Os pais e os encarregados de educação têm uma opção de matrícula, portanto, veremos. Assim, eu não lhe vou dizer aqui já, Norberto, que a escola não vai fechar. Eu vou lhe dizer, não está em cima da mesa a escola fechar. Mas agora vamos supor, eu disse-lhe que estava aberta as matrículas dos alunos.
Exatamente.
Vamos imaginar que se eu tenho 40 alunos, 5 saem que são do quarto ano e ninguém se inscreve no primeiro ano. A escola ainda se mantinha, porque ainda tinha alunos do segundo e terceiro. Mas mantendo alunos, vamos imaginar que os pais dos alunos do segundo ano também querem matricular os alunos nas velas. Se chegarmos ao fim, chegarmos a agosto ou a julho, quando acabarem as matrículas, e se detectássemos que só temos 5 ou 6 alunos, se calhar é uma proposta que eu farei. Primeiro, há toda uma reunião com os encarregados de educação que ainda mantêm os alunos inscritos na Orzelina. E depois falar com a tutela o que é que quer fazer. Okay?
Mas isto estamos que a falar fique, também no claro, número diminuto de alunos.
Exatamente.
Não é?
É isso que eu quero esclarecer bem. É claro que isso nunca passa por uma decisão unilateral. Nem passa nunca por uma decisão do presidente da EBS de Velas. Passa por uma proposta, um diálogo com encarregados de educação e com tutela. Portanto, eu não percebo porque é que foi acelerado. Aliás, até gostaria era de perceber quem é que se lembrou de semelhante ideia e o porquê. Também acho que não faz qualquer sentido fazerem uma pergunta à Assembleia Municipal sem primeiro questionar ou o Presidente da EBS de Velas, e se não quisessem questionar o Presidente da EBS de Velas, que é legítimo, que questionassem a Direção Regional ou a Secretaria, que é quem tutela a educação. A Câmara Municipal tem a seu cargo os edifícios do primeiro ciclo. Mas a questão de alunos cabe à tutela. A tutela é a Secretaria Regional da Educação. E, portanto, não percebo o alarido que foi criado, criar aqui uma certa instabilidade, ansiedade junto a encarregados de educação, sem qualquer necessidade, porque não havia qualquer fundamento nessa questão e portanto, vai-me desculpar. Não, acho que não faria qualquer sentido. Acho que a primeira coisa a fazer era perguntar, pegar num telefone, nós conhecemos todos na ilha, a dizer, olha, eu ouvi isto, é verdade, não questionar e não vá um assunto à Assembleia, que não faz qualquer sentido, acho que a Assembleia tem muito mais com que se preocupar do que com questões que o diz que disse ou eu ouvi dizer que.
Professor, quase no final então desta nossa entrevista, certamente havia aqui mais assuntos para falar, são vários os projetos que a escola está envolvida, mas por falar em projetos, para terminar, quais são os novos projetos que estão em mente e que estão a ser trabalhados, alguns já alavancados este ano letivo?
Olha, que novos projetos é que nós temos? Nós, ao longo destes anos e ao longo de mandatos que têm estado e que temos trabalhado, como já vimos, e não é, temos feito alguns orçamentos participativos que nos têm ajudado a equipar a escola, a tornar uma escola mais agradável aos alunos, tentar motivá-los, tentar chamar os alunos à escola. E, portanto, e aí o Norberto conhece a Rádio Escolar, a Associação de Estudantes, temos a sala de alunos, que é com mobiliário moderno, apetecível aos alunos a estarem, a convidá-los a estar na escola, a gostarem de estar na escola. Temos um ginásio para alunos acima de 18 anos que, com acompanhamento de um docente, para os docentes, para os funcionários poderem estar também, portanto, cuidar do corpo e da mente no seu ginásio, portanto também proporcionamos isso. Temos o ginásio, a parte, não sei se alguém viu já, penso que sim, a maioria dos nossos ouvintes ouviu, porque frequenta a escola e, portanto, mesmo à noite, em algumas atividades, o novo... O que tínhamos do ginásio, que está agora com madeira, portanto, a cobertura das paredes do ginásio, que já tinham sido colocadas em pladur, com as bolas partiram, portanto, estava com mau aspecto, degradado. Agora acho que está muito acolhedor, está novo, com madeira, acho que a termos acústicos, tudo ficou bem melhor para a prática desportiva. Portanto, depois temos o teatro, que também já falamos, em que investimos em equipamento, som, luzes, os panos para o teatro. Portanto, tentar ajudar também a criar aqui condições de trabalho para a prática do teatro. Temos agora, que está a ser implementado, já chegou, estamos à espera que venham equipar, uma sala de robótica também à volta de 50 mil euros que veio para a escola para o investimento e para a prática e o ensino da robótica. E o último projeto, que foi o projeto da Acaponia, é um projeto para as ciências, onde tem em conta a questão de peixes em aquário e a produção de plantas. Portanto, está junto à reprografia, está para qualquer pessoa ver. Portanto, é um projeto pioneiro nos Açores. Já existem 3 ou 4 no continente, 2 ou 3 na Madeira, mas nos Açores a nossa escola foi pioneira e é um grande projeto. É um projeto, se calhar, dos meus olhos neste momento, porque foi o último. Para o ano espero que a gente tenhamos novamente aqui a falar e que eu esteja a dizer que é o arranque das novas salas de aula para o ensino da música. Portanto, são projetos que têm vindo a criar condições mais apetecíveis aos nossos jovens, aos nossos alunos e ao corpo docente e corpo não docente da escola. Portanto, neste momento é o que temos.
E quando não há dinheiro no governo, na educação, para investir, como é que a escola consegue investir desta forma?
Olha, trabalhando. E isso devo, e não é novidade para ninguém, da nossa ilha, do nosso concelho, trabalhando e devendo muito aos auxiliares. Pessoal da ação educativa é quem trabalha, é quem fornecemos algumas refeições, que também não é novidade, na altura das festas, para quando vêm as marchas, e portanto e nos dão algum dinheiro. Portanto, é com trabalho, como as sociedades trabalham, nós também trabalhamos. É nesse tipo de trabalho, e isso deve-se ao pessoal da ação educativa. O pessoal da ação educativa é incansável a trabalhar e tudo se deve a eles. Portanto, não é o A e o B, somos todos. Todos trabalhamos de uma forma ou outra, porque também para termos este tipo de ação, tem outro pessoal que arca com o mais trabalho que aquelas funcionárias depois deixam e vão ajudar as outras. Portanto, eu quando digo, não é só quem está na cozinha a trabalhar, somos todos. Todos nós, ao trabalharmos, trabalhamos muito com essa parte. E depois, a concretização de projetos, candidaturas a projetos. Temos o caso, e toda a gente sabe também, que os nossos alunos saem muito. Saem para participar nos Jogos Matemáticos, eles saem para participar nas Olimpíadas da Física, da Química, vão participar no Astro Ovo, idas ao continente. Portanto, tudo isso são com projetos e candidaturas que se fazem e que deve-se aos professores. Aí devem-se aos professores, que são eles que candidatam e que fazem os projetos. Os Bento Góis, para os nossos alunos de teatro, por exemplo, irem a São Miguel. Portanto, a gente recebeu Agora temos um grupo que vai a São Miguel. O grupo para ir a São Miguel é um Bento Góis, é um projeto que nós fazemos. Portanto, esses projetos devem ser professores que fazem, para eles e para os seus alunos saírem. E portanto, deve ser isto. O trabalho mais palpável, ou algum projeto, aquele que eu referi, o projeto para a reorganização do espaço do ginásio, portanto, aí deve-se a um orçamento participativo. Fizemos o projeto, candidatamos, ganhamos, pronto, ok. Portanto, são vários projetos e ao trabalho, como disse, de alguns serviços que vamos prestando para a pessoal da ação educativa. E depois há sempre um ou outro benemérito que ainda nos oferece alguma coisa para concretizar um ou outro projeto que nós temos e que eles acham que é de mais valia para o concelho e que nos ajuda e são sempre bem-vindos, como é que calcular.
Felizmente há sempre quem quer ajudar ainda.
É verdade. E quem acredita em nós, que é muito importante. Acho que ter alguém que nos quer ajudar e que acredita que vamos conseguir fazer alguma coisa, já é também um voto a louvar. Ah, esqueci-me, e tivemos também, de referir, a questão de alguns alunos que saem por outra questão. Temos o caso este ano da aluna Mariana Lopes, que vai até a Alemanha, através do ensino de alemão. A nossa professora de alemão participa sempre num campeonato proporcionado nas Olimpíadas de alemão, proporcionadas na Embaixada Alemã em Lisboa, e que, devido à sua preparação, à sua boa e ao seu trabalho, conseguiu vencer e vai representar-nos na Alemanha, portanto, durante o mês também. E isso tem sido prática também se deve à professora. Todos os anos, um ou outro aluno acaba por ir até a Alemanha com ela, não é? E, portanto, isso também é de louvar.
Ou seja, é o reconhecimento, digamos assim, de todo esse apoio que vão recebendo, é o reconhecimento do trabalho que a escola faz.
É isso mesmo. E isso é muito importante para nós.
Muito bem, professor Vítor. Obrigado
por estar
connosco neste espaço e falarmos um pouco mais sobre a EDS.
É verdade. E cá estaremos. Uma próxima.
Muito bem, ficamos por aqui então com mais este espaço de entrevistas. Já sabe que esta e outras entrevistas estão em radiolumena.com.
Espaço Entrevista, para ouvir aos sábados depois do Jornal das 12 e com repetição na segunda-feira depois da informação das 18 horas. Espaço Entrevista, a atualidade local e regional em análise na tua rádio.